Salve, salve, família que canta e vibra! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Massa ao Viver, de programa diário de segunda a sexta aqui na Web Rádio Verdão. Eu sou o Bruno Massa e a gente vai falar muito sobre o que aconteceu ontem lá na Arena Castelão, o jogo do apagão, né? Que apagão, tanto no estádio quanto no Palmeiras. Aí, que jogo difícil ontem, mais um resultado que o Palmeiras não contava, né? O torcedor do Verdão esperando aí, desesperado, para o Palmeiras deslanchar na tabela, mas infelizmente não conseguimos mais uma vez, hein? Que dificuldade ontem nesse jogo contra o Fortaleza. Fortaleza tem sido uma pedra no nosso sapato já há bastante tempo nesse time do Palmeiras aí. Tá difícil encarar o time do Fortaleza, rapaz. Tá muito complicado, mas é isso aí. Nem sempre a gente vai vencer, nem sempre vai dar certo. O que a gente pode esperar é sempre muita luta dos jogadores do Palmeiras. Acho que isso não deixou de acontecer ontem, mas infelizmente a gente sabe que o Palmeiras poderia ter feito mais e poderia ter saído aí com uma vitória lá no Castelão, na Arena Castelão, em Fortaleza. Infelizmente não conseguimos. Antes do programa começar, eu queria deixar os parabéns aos 73 anos de um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Eu estou falando de nada mais, nada menos que Emerson Leão, um monstro defendendo as cores do Palmeiras aqui. É um prazer enorme ter encontrado, conhecido o Emerson Leão e uma oportunidade que eu participei do programa Fanáticos lá no Rio de Janeiro. Tive a honra de conhecer o Emerson Leão, muito simpático, muito diferente do que muita gente diz aí sobre ele nas redes sociais. Muito simpático, Leão, agradecido pelo Palmeiras. Em todas as oportunidades que tem, o Leão fala muito bem sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu não vi jogar, obviamente, o Leão foi de uma geração bem antes da minha, né? O Leão jogou de 69 a 78 no Palmeiras e depois de 84 até 86... foi um dos maiores, sem dúvida nenhuma. Para muita gente aí mais antiga que viu o Leão jogar, é o maior goleiro que a Sociedade Esportiva Palmeiras já viu em campo, né? Ele tem um recorde absoluto de jogos sem levar gols, mais de 320. Acho que é inalcançável essa marca. O Everton ontem chegou a 221, se eu não me engano. Realmente, mas 100 jogos... mas 100 jogos sem levar gols, vai ser difícil para o Everton alcançar essa marca aí. Emerson Leão, que Deus te abençoe, ele que mora lá em Ribeirão Preto. Leão fez realmente uma trajetória bonita, lindíssima na Sociedade Esportiva Palmeiras, e é um dos maiores da nossa história, sem dúvida nenhuma. Parabéns ao Leão aí, Emerson Leão, fazendo aniversário hoje, nesse dia 11 de julho de 2022. Bom, vamos lá, gente, vamos começar o nosso programa aqui. Hoje eu preciso muito da participação de vocês, hein? Porque ontem nós não tivemos a coletiva de imprensa do técnico Abel Ferreira, já que no final do jogo, né, teve o apagão lá no Castelão, obviamente ficaram sem internet e tudo mais. Palmeiras tinha voo marcado já na noite de ontem mesmo para São Paulo. Deixa eu tirar meu óculos aqui. Para São Paulo. E nós não tivemos aí, portanto, a coletiva de imprensa do Abel Ferreira, mas a gente vai falar bastante aqui sobre o jogo, sobre o que a gente viu e tudo mais. Eu preciso bastante aí da sua ajuda hoje, sempre muito bem-vindo, e hoje mais do que nunca eu torço e peço para vocês aí fazerem as suas perguntas para a gente dialogando aqui na nossa live, tá certo? Mas antes de começar, você já sabe, deixa eu dar um recadinho aqui da 1xbet.com, nosso patrocinador oficial, a 1xbet.com. Acesse 1xbet.com através do link que está aqui do lado direito no chat do YouTube aí na sua tela fixado, ou na descrição do vídeo. Faça o seu cadastro, coloque no cupom de desconto lá, no cupom promocional WebRádio, que a gente oferece para você o dobro do valor do seu primeiro depósito, desde que você faça R$ 1.560 nesta primeira nesse primeiro depósito seu, na sua primeira carteira, que a gente chama, tá certo? Vai lá, aposte no Verdão, tem muito campeonato, tem um campeonato no mundo inteiro, não só de futebol, tem Fórmula 1, tênis, golfe, tem cassino, tem basquete, tem hóquei, tem um monte de aplicativo e de esportes lá para você se divertir, ganhar uma graninha extra, mas sempre, claro, com muita responsabilidade. Beleza, gente? Vai lá, acesse e faça o código, utilize o código WebRádio. Se você puder, apoie o programa também. Seja um apoiador oficial do Massa Alviverde, é só você apontar o seu aplicativo de pagamento aí para esse QR Code que está aí na tela. Qualquer valor é bem-vindo, não importa a quantia, o que importa é a sua ajuda. Vai ajudar bastante a gente a sempre a criar mais conteúdo, trazer mais novidades aqui no programa. E eu fico muito grato a vocês por toda a ajuda que eu tenho recebido aí dos apoiadores do programa. E se você não é ainda, torne-se membro do canal da Web Rádio Verdão. Todas as primeiras quintas-feiras do mês, nós sorteamos uma camisa oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras para os membros do nosso canal. Na quinta-feira passada, é sempre no programa do André Nério, live de quinta. Na semana passada, o Marcão Ribeiro ganhou a camisa da rádio. A Ângela Mantovani e a Thaís Helena também ganharam e vão receber essa semana a camisa oficial do Palmeiras, tá certo, gente? Muito obrigado aí, recados dados. Vamos lá, né? Vamos lá, porque o Palmeiras ontem perdeu a chance mais uma vez de ai, ai, de ampliar a sua vantagem no Campeonato Brasileiro. Está aí bem próximo do segundo colocado. Infelizmente, é assim que a gente não gostaria de estar, né? A gente acha que o Palmeiras tem tudo, e tem mesmo, né? Tinha tudo para sair lá de Fortaleza. O jogo contra o último colocado da competição. Fortaleza não vem num momento muito bom. Tá difícil a vida do Fortaleza lá, e mesmo assim, o Palmeiras saiu perdendo, né? A grande dificuldade do Palmeiras em não sofrer gol, sofreu gol. É verdade que o VAR anulou o gol por conta da mão do Matheus Vargas, né? No meio-campista do time do Fortaleza. Mas o Palmeiras mais uma vez sofreu gols. E ontem a zaga tava uma coisa absurda, hein? O Luan jogando muito mal. Teve pelo menos três entregadas assim absurdas do Luan. O Murilo fez ali, ainda fez uma boa partida. Talvez o Gomes, o Murilo e no ataque o Rony foram os que se sobressaíram nesse jogo. E a preocupação no final do jogo com a saída do Rony, né? A gente não tem informação ainda sobre a lesão, uma possível lesão do Rony, o grau dessa lesão, porque os jogadores hoje tiveram folga, né? Já havia essa programação antes mesmo da viagem para Fortaleza e os jogadores estão folgando, voltam aos treinos amanhã às 11 da manhã, tá certo? A Tawane Monteiro tá aqui, ó, já toma o like, obrigado Tawane, deixa seu like aí, acesse o canal, assine, seja assinante aí, seja inscrito no nosso canal e acione o sininho também para você receber as notificações sempre que o nosso vídeo vai para o ar, hein? Já peço desculpas aqui também, na sexta-feira a gente não conseguiu subir o programa para o ar por uma questão técnica de internet. Quando a gente conseguiu recuperar já era 20 para as 3 da tarde, já tinha aí pro final, mas hoje a gente faça isso. E depois hoje já fique ligado aí no Spotify, hein? A gente vai subir o conteúdo para você seguir lá também no Spotify. Precisamos falar do Dudu, pessoal. Ele ganha mais de 1 milhão e está jogando como um mero coadjuvante. Tem que ser protagonista. Podemos falar do Wesley, mas e o Dudu? O maior salário da SEP já é o segundo semestre. Tawane falando aqui. Não acho que o salário tenha relação com isso, Tawane, mas não vive realmente um bom momento, não, o Dudu. Ontem, mais uma vez, ele participou muito pouco do jogo, né? Foi sacado no começo, no, na primeira intervenção do Abel no jogo, ali nas substituições. O Breno Lopes entrou no lugar dele. Realmente, o Dudu está muito abaixo do que a gente tem acostumado. O Dudu, diferente de outras temporadas, chegou no primeiro semestre muito forte, fez um. Até o mês de maio, ali, comecinho de junho, foi muito bem o Dudu, e de junho para cá tem tido algumas exibições do Dudu muito abaixo do que a gente está acostumado realmente, né? Acredito que o Dudu tem muito a melhorar, ajudar esse time. Ele caiu muito de rendimento com a saída do Veiga também, e mesmo com a volta do Veiga, jogando com o Scarpa, que está numa boa fase, não fez para mim ontem um bom jogo, mas o Veiga ainda segue numa boa fase junto com o Scarpa, mas o Dudu caiu bastante depois que o Veiga saiu do time. Alguma coisa está acontecendo, talvez o desgaste. A gente vai falar aqui sobre isso, né? O Abel tem falado bastante desde o início da temporada. Ele não sabe não sabia como esse time reagiria aí no meio do ano, do meio para frente, porque o desgaste realmente foi muito grande no início da temporada e talvez os caras estejam sentindo agora. Não é nenhuma desculpa isso, porque no Campeonato Brasileiro o Palmeiras não consegue engrenar, é impressionante. O Palmeiras, por mais que esteja na liderança, é uma liderança até certo ponto segura, né? Porque se perde a liderança no jogo de ontem, tem totais condições ainda de encarar aí e terminar o primeiro turno em primeiro lugar. Mas não tem nenhuma terra arrasada, mas é impressionante que todas as vezes que o Palmeiras teve chance, porque o adversário perdeu, ou porque o segundo colocado não deixou de pontuar, o Palmeiras não conseguiu. O Palmeiras não conseguiu aumentar a sua distância, né, para o segundo colocado. E vai ficar sempre nesse. Quanto menos essa gordura acontece, mais desgaste o time vai ter. É simples assim a conta que se faz, porque a cada jogo vai ser realmente uma batalha. Ontem o goleiro do Fortaleza, o Fernando Miguel, fez uma belíssima partida. Ele que contra o Estudiantes de La Plata no meio da semana pela Libertadores foi. O cara frangou, falhou na saída de bola, errou tudo. Contra o Palmeiras parecia o Rinus Michels, mas o Palmeiras errou demais também, né? Não é culpa só do adversário, não. O Breno Lopes teve uma grande chance, na minha opinião. Eu perguntei lá no Twitter se foi falha do Breno, se foi mérito do goleiro. Acho que, sem dúvida, tem mérito do goleiro ali, mas o Breno poderia ter feito aquele gol e a gente hoje estaria falando um pouco diferente das coisas como aconteceram. Mas eu concordo com a Tauane aqui, o Dudu, não pelo salário, porque isso aí, ele jogando bem, jogando mal, o salário dele é o que o clube aceitou pagar. Mas eu entendo aqui a sua colocação, Tauane, concordo, o Dudu está realmente abaixo, bem abaixo do que a gente já viu ele jogar. O Adilson Oberleitner está aqui, ó, massa, boa tarde, Adilson de Assis, no interior de São Paulo, há tempos acompanhando a Web Rádio Verdão. Deus os abençoe. Amém, Adilson. Obrigado. A prioridade é a liberta. A temporada tá pesada. Negada, dá uma segurada para não estourar. É nítido. Acha isso? Pois é, Adilson. Eu falo bastante aqui no Massa Alviverde, né? Quem acompanha o programa sabe. Para mim, desde o início, está muito claro que a prioridade do Palmeiras são as Copas, né? Tanto a Copa do Brasil quanto a Copa Libertadores. Já falei isso várias vezes, porque ela é, entre aspas, tiro curto, porque ela paga melhor proporcionalmente ao tamanho do campeonato, dá muito mais condições de você lutar por coisas maiores, né? Não à toa, a Copa do Brasil, campeão, tem vaga na Libertadores, e a Libertadores dá vaga para o Mundial, e o Palmeiras persegue isso já há bastante tempo. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem um problema que é o tamanho do elenco, né? O Palmeiras tem um elenco não muito grande, reduzido. Não, é culpa de ninguém, é culpa do próprio Palmeiras, que decidiu ter um elenco desse tamanho, mesmo sabendo todas as limitações que esse número de jogadores poderia trazer nessa altura do campeonato. A diretoria não trouxe reforços quando pôde. Agora, no meio de ano, muito provavelmente vai ficar só com o Flaco e o Merentiel realmente. Não deve chegar mais ninguém de imediato. Há a possibilidade aí da conversa com o De La Cruz, a partir da assinatura do Scarpa com o Nottingham Forest da Inglaterra. Parece que se intensificaram aí essa busca de um outro meia para que chegue ainda nessa temporada. Se for um meia gringo, muito provavelmente será realmente o De La Cruz. Se for um meia brasileiro, alguém que jogue aqui no Campeonato Brasileiro, essas conversas podem ser só para o ano que vem. Então, por mim, eu acredito que deveria ser agora, até por uma questão de mercado. Daqui a pouco o Palmeiras vai ficar de novo aí refém desses valores de mercado, porque todo mundo sabe que o Palmeiras vai buscar uma reposição para o Scarpa. E não vai ser barato, porque o time do Palmeiras tem dinheiro de premiação, tem arrecadação, tem um clube estruturado e certamente o valor não será o mesmo. Então, eu acho que é isso, Adilson. Palmeiras tá sentindo desgaste, cara. Tá sentindo. Ontem o time parecia pregado em campo, o time parecia muito acabado realmente, fisicamente, coisa que a gente não viu na Libertadores, que a gente não viu na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil contra o São Paulo, eu acho que jogou mal. Não foi a questão física, jogou mal mesmo. Ontem foi um pouco de tudo, né? O Palmeiras. O Danilo ontem não acertava passes, o Zé Rafael não conseguia se encaixar no jogo, errando passes bobos ali de 2, 3 metros. Isso muito por conta do cansaço, o gramado horrível, o calor lá de Fortaleza é para os dois times? Claro, você viu o Fortaleza fazendo uma boa partida? Também não, né? Mas realmente essa questão física está começando a pesar, sim. E por isso que eu digo, na hora que a coisa apertar, que tiver, por exemplo, como tem na quinta-feira o jogo contra o São Paulo e o jogo contra, sei lá, no próximo jogo do Brasileiro, deixa eu até colocar aqui, ó, as próximas partidas do Palmeiras contra o Cuiabá no dia 18. Palmeiras vai poupar contra o Cuiabá, não vai poupar na Copa do Brasil, né? E quando faz isso, obviamente, está demonstrando aí qual é essa prioridade do time do Palmeiras para a temporada. Por isso que eu falo que desde o início aqui do programa, né, nesse ano, eu tenho falado que mais uma vez a prioridade do Palmeiras serão as Copas. O Adriano Pintor está aqui, boa tarde, família Palestrina, o Marcos Abel Ferreira Ribeiro. Ô, Marcão, que beleza. Sua camisa tá indo, hein, Marcão? Tá indo agora para você aí. Parabéns por ter vencido aí o sorteio. A Thaís Helena também tá aqui pedindo pra gente compartilhar a live nas suas redes sociais. Eu já peço sempre o seu like. Deixa seu like, assine o canal e acione o sininho aí também para você receber as notificações. O Ronaldo Lima tá aqui. O Felipe Oliveira, o que você acha do De La Cruz? Tem chances de vir? Salve para Monteiro, na Paraíba. Um abraço aí para a galera da Paraíba que está curtindo o Web Rádio Verdão, aqui o Massa Alviverde. Felipão, cara, eu sou fãzaço do jogo do De La Cruz. Acho que ele tem características completamente diferentes, distintas do Scarpa. É um jogador que carrega mais a bola, que ele participa mais do jogo em vários lugares do campo, né? O Scarpa, ele é mais finalizador, ele é aquele cara que pega a bola e dá um toque mais rápido, ou deveria ser assim. É o cara da assistência. O De La Cruz já é um pouco mais cerebral, é um cara que conduz um pouco mais a bola, joga também ali como segundo volante, como meia e como atacante também. Ele é muito mais versátil, na minha opinião, do que o Scarpa no setor ofensivo. Mas, por exemplo, não vejo o De La Cruz fazendo um papel como o Scarpa fez na final da Libertadores, por exemplo, de ter que jogar defensivamente. Então, tudo tem prós e contras aí nessa equação. É um jogador que tem um custo que não é baixo. Ele tem exatamente a mesma situação que o Scarpa tem agora com o Palmeiras. O contrato dele acaba no final do ano com o River Plate. Ele não deve renovar. Mas diferente do Scarpa, o De La Cruz já deixou claro que ele só vai sair do River, mesmo que seja depois, né? Sendo que o River tenha uma compensação financeira, se ele sair agora, é óbvio. Se o contrato acabar, aí não tem como ninguém pagar o River, né? O Palmeiras aceitou esperar isso, só que não contava com essa saída. O Palmeiras tinha a esperança realmente da renovação com o Gustavo Scarpa. De ontem para hoje, muita gente dentro do clube me falou já, né? Muita gente, três pessoas me falaram que o Palmeiras está realmente interessado e vai atrás do De La Cruz de novo para tentar selar um acordo para que ele venha depois da saída do Scarpa ou até mesmo antes, agora com o River eliminado da Libertadores. Isso pode realmente acontecer. Mas vamos aguardar aí, Felipe, porque são valores muito altos. Eu não falo isso por nenhuma média aqui com vocês, vocês me conhecem aqui, mas imaginando o perfil da diretoria do Palmeiras. O Palmeiras não tem apostado tão alto em contratações. A contratação mais cara que o Palmeiras fez de todas essas recentes aí até agora não deu resultado, que foi o Atuesta, né, na casa de 20 milhões. Então o Palmeiras tem muito receio dessa grana investida em qualquer outro jogador, porque entende que tem um grupo muito forte. Eu acho que tem um grupo muito forte, mas eu acho que não tem um grupo que vá brigar de frente até o final do Campeonato Brasileiro nas três frentes. Em algum momento o Palmeiras vai ter que abrir mão do Campeonato Brasileiro, ou da Libertadores, ou da Copa do Brasil. E o Egídio de Benedetto falou uma coisa interessante hoje no Tá Na Mesa, que eu estava assistindo aqui agora há pouco. Um abraço para o Gé, para Cacau e para o Egidião lá do Amit também, e o pessoal do Tifosi, que é o seguinte: é óbvio, ninguém aqui quer que o Palmeiras perca para o São Paulo na Copa do Brasil. É óbvio que não, né? A gente espera passar na quinta-feira, espera fazer um bom jogo, pelo menos vencer por mais de um gol de diferença aí, para poder passar sem passar por pênaltis nem nada. Tem plenas condições disso, mas não vai ser um jogo fácil, e é um clássico que a gente está com um resultado negativo para começar. A gente começa o jogo perdendo de 1 a 0. E talvez sair na Copa do Brasil, de todos os males, seja aí um benefício que o Palmeiras vai ter lá na frente de descansar esses caras em algum momento. Não é garantia de que vai ganhar nada, como aconteceu no ano passado, por exemplo, que o Palmeiras perdeu a Copa do Brasil para o CRB, um dos maiores vexames da sua história, e sai da competição nas oitavas de final para um time sem expressão nenhuma, com todo respeito ao pessoal do CRB, tanto que o CRB cai logo depois, né? E não consegue acompanhar o ritmo da Copa do Brasil. Mas talvez a saída da Copa do Brasil no ano passado deu a chance do Palmeiras trabalhar melhor os jogos da Libertadores. É claro que ninguém quer isso. Se você perguntar para o Abel, para os jogadores, todos eles vão dizer que querem ganhar o brasileiro, que querem ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores também. Mas o Palmeiras tem adversários duríssimos agora pela frente, né? Eu acho que o maior confronto da Copa do Brasil agora, até pelo resultado que se fez no primeiro jogo, talvez seja Palmeiras e São Paulo. Coloco ali na escala também Atlético e Flamengo, né? Que o Flamengo perdeu o primeiro jogo, vai ter que reverter. Mas são jogos de muita grandeza. E na Libertadores, para mim, não tem nem discussão. É o jogo mais difícil, o do Palmeiras, o das quartas de final. Vai ser Palmeiras e Atlético Mineiro. É o jogo mais esperado aí. E a galera da TV aberta escolheu o jogo do Corinthians para passar. Mas fazer o quê, né? É isso aí. A gente segue lutando por mais uma Libertadores. O Reginaldo Santos Lima tá aqui. O Gerson Moraes, boa tarde, Bruno. Você sem barba é igual time sem Rony. Não vai, não. Será que é grave a lesão do Rony? Opa, obrigado aí, Gerson. Tamo de cara, eu nem me lembro mais quantos anos eu tenho barba. Acho que já faz mais de 6 anos, mais até. Eu me casei sem barba, então acho que 7 anos, 7, 8 anos aí já sem barba. Caramba, 8 anos vai fazer esse ano que eu, desde lá, eu adotei a barba aqui como visual do Bruno Massa. Realmente difícil, né? E o time sem o Rony não combina, né, cara? A gente se viu ontem, eu fiquei preocupado demais em relação ao Rony, a possível lesão do Rony. Espero que não seja nada grave. A gente não tem nenhuma informação ainda. O Palmeiras não divulga nenhuma informação enquanto os jogadores estão de folga. Certamente o Rony deve ter feito hoje exames, deve ter trabalhado para identificar o que foi, mas ó, a gente espera muito que tenha sido cãibra, que tenha sido o Rony tenha saído por uma precaução, mas a gente sabe que jogador leve como o Rony é, jogador veloz com esse tipo de característica, não é tão simples assim esse tipo de lesão. Se for um grau 1 aí, uma coisa mais simples como foi do Veiga, por exemplo, é coisa de 2 semanas fora, 2, 3 semanas aí, mas tomara que não seja. Tomara que a gente tenha aí uma boa novidade e que tenha sido só cãibra sobre essa lesão possível do Rony aí. Espero que seja isso. Diego Souza Venâncio tá aqui, boa tarde. Tô chegando quinta, hein? Diegão que já marcou rolê aqui com o Ronaldo Souza, com a Cacau também. Vai ser muito bem recebido aqui, viu, Diegão? Tamo junto, um abraço para você. A Thaís Helena, Bruno, temos que conversar sobre a bancada. O que que tá acontecendo aí, Thaís? Manda real aí. Abre o jogo comigo aí que a gente vai trocar essa ideia assim. O Adriano Pintor, boa tarde. Bruno Omassa, Marcos e galera do chat. Valeu, tamo junto. Paulo Henrique Pisa tá dizendo aqui lá no Facebook, ó. Eu vi o Leão entre 84 e 86. Infelizmente foi meio que expulso pelos amendoenzos. Mistura de amendoins com a geração Enzo. Boa. Boa tarde, sucesso sempre. Avaré, São Paulo. O Leão que teve duas passagens marcantes pelo Palmeiras, né? A primeira, quase 10 anos, de 69 a 78. Foram 9 anos jogando, defendendo as academias do Verdão. Emerson Leão, que foi um monstro, né? Esteve na Copa do Mundo de 70 também, de 74. O Emerson Leão era, cara, o meu pai é corintiano, já contei essa história aqui várias vezes. Meu pai conta muitas histórias do Emerson Leão, que jogou no Corinthians também e foi muito bom em todos os times que passou. E no Palmeiras ele realmente foi, talvez as passagens mais marcantes dele tenham sido no Palmeiras, sem dúvida nenhuma. E 84, 86, aí já é aquela fase em que o Palmeiras já tava, não conseguia, né, ganhar títulos. 84, 86 teve dois times ali muito bons. 86 é o ano que eu nasci, eu não acompanhei, obviamente, né, mas pelos relatos, história, historiadores e gente que a gente vai conversando e conhece, falam que 84, 86 o Palmeiras merecia demais pelo menos um título, e ficou marcado em 86 aquela derrota para o Internacional de Limeira, né? Foi realmente doloroso para o torcedor do Palmeiras a época da fila aí, mas o Paulo Henrique Pisa está dizendo aqui, ele pode confirmar, e o Leão realmente fez muita história com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Hoje ele completa 73 anos de idade. Salve massa! Joguinho fraco ontem, mas essa semana tem clássico, então nada de cornetar e vamos para cima dos tricas. O Whindersson Fernandes. É, o Whindersson, essa semana não espere coisa leve da torcida de Twitter do Palmeiras. Eu vou sempre colocar assim: a torcida de rede social do Palmeiras essa semana vai ser um inferno, né? Porque nada é aceitável no Palmeiras que não seja vitória e que seja vitória por goleada e dando show, como foi contra o Cerro Porteño. Mesmo assim, tem gente que ainda reclama: ah, mas foi o Cerro. Pois é, pegou Fortaleza, que é o último colocado, não conseguiu vencer. É assim o futebol, mas quinta-feira pode ter certeza que o Palmeiras terá outra postura, vai jogar diferente. São 4 dias de preparação aí, hoje folga para os jogadores descansarem também. Não adianta ficar forçando o treino agora, com tanto jogo assim, um em cima do outro. Eu vi ontem a Aline Telles no Twitter falando assim: cara, hoje já tem pré-venda de novo, né? De jogos do Palmeiras. Eu não aguento, eu já tô cansada. Você imagina os jogadores, a gente aqui do outro lado já tá cansado. Torcedor que ganha um salário aí de 2, 3 mil não consegue acompanhar todos os jogos do Palmeiras, mas nem ferrando, né? No Allianz Parque, se ele tiver que pagar o preço que pedem lá. Você imagina também os jogadores em relação ao cansaço com o jogo atrás do outro. Se é difícil para a gente acompanhar tanto jogo assim, imagine para quem tem que fazer ele acontecer. Claro, tem preparação, os caras são atletas de muito alto nível e tem ali muita gente para fazer, mas a gente não pode esquecer, e eu sempre falo isso, assim, ó, não é culpa só do calendário, não. O Abel chegou no Palmeiras, ele teve 2 temporadas para entender o Campeonato Brasileiro, para entender o futebol brasileiro, entendeu, foi bem, foi campeão, e mesmo assim, com todo esse calendário maluco, foi a comissão técnica do Palmeiras que escolheu ter 25, 26 jogadores no elenco, né? Essa reformulação não foi à toa. O Palmeiras não só se livrou de alguns jogadores porque quis simplesmente, mas porque foi uma orientação da própria comissão técnica em ter no elenco jogadores. E a justificativa do Abel é até interessante, eu até concordo de certa maneira, que é de fazer todo mundo jogar. Com 25, 26 jogadores, certamente todos esses 26 vão jogar, e é o que está acontecendo. O problema é que são 3 campeonatos muito duros, né? O Palmeiras, no meu entendimento, eu não sou da comissão técnica nem nada, mas tinha que ter pelo menos ali mais 4, 5 jogadores para poder ter um equilíbrio físico maior na equipe, né? A gente vê o time, é muito desequilibrado o time do Palmeiras em relação aos jogadores que entram no lugar dos que saem, né? A gente não tem uma reposição do Veiga, a gente não tem uma reposição nem do Scarpa, porque os dois costumam jogar juntos. A gente não tem uma reposição à altura na lateral esquerda pro Piquerez. O Vanderlan é muito bom jogador, mas tem poucas chances. Ontem mesmo jogou pelo Sub-20, né? O campeonato que disputou, venceu o Ceará por 2-0. Tá jogando lá junto com o Endrick. A gente não tem uma reposição à altura do Gustavo Gomes, e que é muito difícil, eu entendo isso, mas hoje o Murilo tá dando conta ali, mas o Luan, parece que o Luan voltou àquela fase de desatenção, aquela fase de falta de confiança, né? As falhas do Luan ontem. Olha, o Luan, por mais que ele falhe, hein, por mais que ele tenha azar, como muita gente brinca e chama ele de fraldão, tecnicamente fazia muito tempo que o Luan não falhava tantas vezes assim no jogo. A sorte é que a gente realmente acabou ali sem sofrer gols, né? Quer dizer, sofreu, mas não valeu, teve toque de mão, mas o Palmeiras saiu zerado por isso. Mas foi ontem, foi uma das partidas mais bizarras do Luan com a camisa do Palmeiras. Foi realmente difícil. E no ataque a gente não tem uma reposição à altura do Dudu. O Verón vinha ganhando aí espaço, vai, se machuca de um jeito completamente difícil de entender, né? O Abel deve ter ficado maluco quando soube dessa lesão do Verón. O Wesley tá numa fase terrível, né? O Wesley não consegue acertar nada. É um jogo ou outro ali, ele faz uma assistência, mas a maioria das jogadas do Wesley não dão certo. Breno Lopes ontem perdeu um gol e ele que é um bom finalizador. Enfim, o elenco do Palmeiras é muito desequilibrado do banco para o titular. Então, a gente tem que ter essa noção, essa sabedoria de entender que o Palmeiras pode sim fazer melhor nesse Campeonato Brasileiro, tá? Só que precisa de jogador, não tem muito milagre. Boa tarde, massa. Eles sabem que o Verdão faz gol nos acréscimos, por isso apagão. Outra, foi nítido que o gol foi dado para o Corinthians por conta da ajudinha que o Fla teve na última rodada 2021. Ô louco, Tony, não, né? Não, é muita teoria da conspiração, né, Tony? O Flamengo também está brigando pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai enfrentar o Corinthians na Libertadores. Vocês acham que eles iam se ajudar mutuamente assim? Não existe isso, não, cara. É, e outra, o Palmeiras fez dois jogos que fez gols nos acréscimos, né? Nos acréscimos do primeiro tempo não conta, que foi o jogo aqui contra o Botafogo, se eu não me engano, né? Que a gente fez três gols rapidamente também no primeiro tempo. É, não, não é assim que funciona, né, Tony? Mas ontem, por exemplo, acabou lá. O problema não foi só no estádio, tá? Foi em Fortaleza, acabou quase que no bairro todo lá e só tinha luz no aeroporto. Eu entendo que pode ter tido algum problema que seja proposital, mas assim, convenhamos, o Palmeiras não estava jogando para demonstrar que nos acréscimos faria alguma coisa diferente. O Palmeiras ontem jogou muito mal, né? E faltavam 2, 3 minutos ali para acabar o jogo. O árbitro daria 5 minutos de acréscimos. E diferente dos jogos que o Palmeiras fez os gols aí no finalzinho, na prorrogação, o Palmeiras não estava demonstrando nada de diferente ontem. É claro que a gente sempre tem esperança, mas não dá para a gente achar que todo jogo vai ser assim, porque não vai. Boa tarde, massa. Tem notícias do Rony, Breno Lopes seria bom de centroavante. O Rufus Godoy está perguntando. Acho que agora a fase de teste não vai existir mais, né, Rufus? Dia 18, próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Se tudo der certo, se o nome dos jogadores aparecerem no vídeo, que eu não acredito, o Merentiel e o Flaco Lopes já podem estrear. Então, se a gente não vê o Rony, não vir o Rony de centroavante, não vai ver outro jogador, não, porque realmente a fase de testes acabou. E pensando na posição especificamente, só se os jogadores não puderem jogar, né? O Rony tá machucado, deve ficar fora do próximo jogo na quinta-feira. E o Navarro, que é o substituto imediato ali mesmo, né? Eu não tô falando se é bom ou não, é o substituto que o Abel tem usado, também está machucado, tá fora. E por isso, talvez, por isso, a gente pode ter um outro jogador, mas testando ali, só por testar, eu acho difícil, porque os gringos aí estão prestes a estrear. O Felipe Oliveira, a sorte ontem foi a 365, devolveu por ser 0x0. É a galera apostando aí, mas aposta na 1xBet, Filipão, lá é melhor, hein? Usa o código aqui da Web Rádio Verdão, que você ainda vai ganhar o dobro do valor do seu depósito. Na final do Paulista, o Rony saiu com os 25 minutos e entrou o Veron. Pode ser que tenha os dois na quinta. Acho que o Veiga irá fazer o falso 9 e vai entrar com Wesley na ponta ou Breno. É boa aqui a saída da Tauane para isso. O Palmeiras já jogou assim, né? O Veiga jogou um tempo ali como falso 9, atuando um pouco mais à frente, com o Dudu participando um pouco mais do meio-campo. Alternativas a gente já viu que o Abel já fez. Por isso que eu acho que cada vez menos a gente vai ver testes no Palmeiras. E o Breno, eu não sei, né, cara? Eu acho que o Breno poderia ter sido testado, mas quem garante que o Abel já não tentou e talvez o Breno não tenha dito para o Abel que não quer ser centroavante? A gente não sabe, né? Como a gente não acompanha mais os treinos, fica difícil para a gente tentar adivinhar alguma coisa, mas é um belo papo aí para a gente perguntar para o Abel na quinta-feira. Espero eu que classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que na Copa do Brasil, se o Palmeiras passar, vai ter sorteio de novo, né? Se o Palmeiras passar ou não, né? Mas para conhecer o próximo adversário será no sorteio, não será chave cruzada como é na Libertadores. Se o Palmeiras ganhar a Libertadores, você vai ficar sem cabelo e sem barba? Boa, Rufus. Eu prometi lá que se o Palmeiras ganhar o tricampeonato da Libertadores de forma seguida, eu raspo a barba ao vivo lá, mas tem que ser nesse ano, né? No ano que vem já era. Se ganhar, eu raspo, tiro minha barba com o maior prazer, cara. Porra, para ganhar mais um título, a barba cresce de novo depois. Isso aí Não tem muito problema, não, viu, Rufus? Boa tarde, aqui, ó. O Paulo confirmando aqui, ó. Eu vi o Leão, infelizmente foi meio. Ah, já falamos aqui. É, ele é lá de Avaré. Obrigado aí, ô Paulo Henrique, pela sua participação mais uma vez falando sobre o nosso ídolo Emerson Leão. Massa, já garanti ingresso para quinta contra os Tricas. Que beleza, o Diegão tá chegando lá de Floripa, tá vindo para São Paulo para assistir o jogo e já tem ingresso, hein? É, a galera reclamando demais da venda de ingressos aí para o jogo do São Paulo, né? Muita gente com avante que some o rating, vai embora, né? De 5 para 1. Infelizmente, infelizmente a galera com muito problema aí para comprar ingressos. Tauane, Palmeiras está com sério problema nos primeiros tempos, quase todos ruins. Isso é preocupante. Tauane, eu não acho que seja preocupante, não. Eu acho que o Palmeiras adotou uma estratégia de jogo. Se você perceber, tem sido assim também na Libertadores, né? Não é que o Palmeiras não quer jogar bem no primeiro tempo, é que o jogo se apresenta diferente. E o Palmeiras coloca a sua força máxima mais para a segunda etapa, depois de tentar ter o jogo controlado. Eu acho arriscado, mas eu acho que, sinceramente, isso é de caso pensado. Mas ontem, por exemplo, a dinâmica do jogo no primeiro tempo não foi nem, eu acho que, responsabilidade do Palmeiras. O Fortaleza também não jogou bem, né? O estádio, o gramado ontem, lamentável para as duas equipes. O jogo foi ruim como um todo. Nem o Fortaleza jogou bem, nem o Palmeiras. Embora o Palmeiras tenha tido algumas boas chances também na primeira etapa, né? Teve alguns lances ali de cabeça, tal, mas nada, nenhuma chance clara de gol. A chance clara de gol foi do Breno Lopes, que ele perdeu. O Léo Arcanjo, massa, para você, antes de saber o resultado, qual jogo mais difícil você achava? Contra o Atlético Paranaense ou fora de casa? Sinceramente, contra o Atlético Paranaense. Eu falei isso no antes do programa, o Léo, do jogo contra o Atlético, né? Quem fez o jogo contra o Atlético foi o Ronaldo. Eu não trabalhei nesse jogo. Mas do outro lado tem o Filipão, cara. Os times do Filipão, não por ser o Filipão, mas pelo estilo de jogo que o Filipão põe em campo. O time do Palmeiras ia ter muita dificuldade porque o Atlético é um bom time, tá brigando aí pela ponta da tabela. Ah, mas perdeu para o Goiás. A gente também não ganhou do Goiás. Acontece, o Goiás ainda vai tirar muito ponto de time que tá brigando lá em cima, né? Mas eu acho que o Atlético Paranaense seria muito mais difícil mesmo jogando em casa, porque o Atlético tem o costume do gramado sintético. O Atlético vinha numa fase crescente, está classificado para Libertadores, está num nível muito acima do Fortaleza hoje, né? O Fortaleza, o Palmeiras, para mim, deixa de ganhar 2 pontos aí, porque embora o Fortaleza tenha dificultado as ações do Palmeiras, a gente deveria ter ido lá e vencido. Essa é a minha humilde e modesta opinião. Felipe Oliveira, ó, mira na quinta-feira e vai, Verdão. É isso, agora não adianta, tem que fazer isso, né? Passadas aí as rodadas do Brasileiro, agora é esquecer o que aconteceu e trabalhar para não errar de novo na quinta-feira, porque quinta-feira não pode sofrer gol de jeito nenhum, porque senão aí a coisa complica. Não vai ser todo jogo que a gente vai fazer como aconteceu na final do Campeonato Paulista. Vai ter dia que a gente não vai conseguir reverter resultado, né? E o São Paulo, por mais que a gente brinque, tire onda e tudo mais, o São Paulo é um dos principais rivais do Palmeiras. Na Copa do Brasil, por exemplo, o Palmeiras nunca venceu o São Paulo e tá aí para quebrar mais um tabu e passar de fase. Tomara que a gente consiga passar. Tomara que não seja grave essa lesão. Deus nos ajude. O Juliano Antunes está falando, deve estar falando aqui da lesão do Rony. O Francisco de Assis Borré do River passou. Não entendi nada, que difícil, hein? O Kusevich é mais zagueiro que o Luan, o Jeová Arantes está falando. O Ronaldo Gomes, boa tarde, massa. Tem alguma atualização sobre o Rony? Não, ainda não. Hoje os jogadores estão de folga. Então, provavelmente a gente vai ter alguma notícia ou à noite, quando o Palmeiras volta aí aos trabalhos de comunicação, ou amanhã. Após o primeiro treino aí, às 11 da manhã, o treino do Palmeiras amanhã. O Navarro ficará 3 semanas fora, o Verón também está fora, são desfalques importantes. Alguma novidade sobre o novo patrocinador? Por enquanto, segue na mesma, Ronaldo. Nada de novidades aí, segue tudo na mesma. Fernando Tadeu de Moraes. Acho que a questão do Dudu é física. Geralmente só mantinha o nível por um semestre. E aí, o Dudu esse ano começou melhor, né? O Dudu geralmente melhorava no segundo semestre. faziam o primeiro semestre abaixo, o segundo semestre ele sempre ia muito bem. Mas esse ano parece que inverteu aí, ó. Dudu tá deixando muito a desejar, ao ver a velocidade de Romarinho, fiquei impressionado. Fora Dudu? Sério, Paulo? Fora Dudu, cara? É isso que me incomoda demais. O cara tá 4, 5 jogos aí fazendo jogo, não tá jogando bem, fora Dudu, é isso? Você quer ele fora do Palmeiras? Tá certo. Nível técnico do Campeonato Brasileiro tá muito baixo, também acho, Thaís. E há algum tempo já, né? Ainda já faz bastante tempo aí. O Atlético ano passado foi destoou no Brasileiro porque tinha só o Brasileiro e a Copa do Brasil. Vocês lembram disso? Né, quando o bicho pegou na Libertadores, perderam para o Palmeiras. E aí, depois da saída da Libertadores, os caras realmente focaram no Brasileirão e foram para cima e venceram com muita facilidade. Vinícius Goulart perguntando sobre o Rony, acabei de falar. Só amanhã a gente vai saber, porque hoje o Palmeiras está de folga, não revela nada, né, durante as folgas. O Thiago, é desgaste mesmo. O time estava voando no primeiro semestre. Melhor priorizar a Liberta até recuperar todo mundo. O Roberto Almeida, é o Flaco e Merentiel jogaram contra o Galo na Libertadores? Pode jogar já. Se a documentação deles passar pela CBF, vindo da CBF. Detalhe importante: vocês lembram que o Abel foi proibido de estar no jogo contra o São Paulo porque a CBF protocolou lá, proibiu o Abel por conta da Covid, porque ele já tinha 7 dias, não era isso? Ontem teve um jogador do Fortaleza que estava no sexto dia de retorno da Covid e jogou. Como são as coisas, né? Passa batido esse tipo de coisa pro Palmeiras e a gente muitas vezes não é informado pela imprensa aí. Mas teve jogador do Fortaleza ontem que voltou com 6 dias e a CBF não falou nada. O cara jogou e seguiu, né? O Abel não pôde estar no banco contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Que engraçado, na Copa do Brasil. Que engraçado, né, cara? É realmente engraçado esse tipo de situação. Mas vindo da CBF, a gente pode esperar de tudo. William, tá aqui, ó. William Aline Pilan, boa tarde, massa. Quero ver aqueles que reclamam do Rony sentir a falta dele na quinta. Conta caso a lesão seja mais séria. Vamos ver, vamos com fé que passaremos o São Paulo, avante Palestra. Eu acho que realmente o Rony não joga na quinta-feira, tá? Por mais que seja uma lesão simples, que tenha sido câimbra para ele sair ali. Tá evidente que o Rony tá jogando demais, né, em relação ao volume de jogo e quantidade de vezes, e uma hora a coisa pesa, não tem jeito. Eu acredito que na quinta-feira o Rony esteja fora do jogo por isso. Salve Bruno Massa, o Gabriel Malveiro tá aqui, ó. Se você pudesse escolher para a reposição do Scarpa, De La Cruz ou Claudinho, abraço e boa semana. Eu sou muito fã do De La Cruz, o Gabriel. Eu acho que o De La Cruz daria ao Palmeiras algumas possibilidades táticas interessantíssimas, assim. Ele pode jogar na esquerda quanto na direita. Ele é muito mais versátil para mim do que o Claudinho. O Claudinho é muito bom jogador também. Gostaria de ver ele no Palmeiras, mas entre um e outro, eu escolheria o De La Cruz. Estão falando aí, ah, mas o Palmeiras já tem muito gringo, né? O Kusevich, eu falei isso ontem na transmissão, o Kusevich tá bem próximo de sair do Palmeiras, é bem provável que ele saia na janela de transferência aí para deixar o Palmeiras agora no meio do ano. Vamos ver, a gente tem que esperar essa janela também, e se o Kusevich sair, abre mais uma vaga aí de estrangeiro. Lembrando que aqui no Campeonato Brasileiro, nas competições da Sul-Americana, né, Conmebol, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Paulista, enfim, todos esses administrados por aqui, só podem 5 jogadores estrangeiros no jogo. Mas o Palmeiras pode, por exemplo, ter 20 jogadores no elenco, vai ter que escolher sempre 5 para ir para o jogo. Não tem problema ter mais de 5, não. O problema é que eles todos não podem entrar em campo de uma vez só, só podem 5. O Palmeiras já tem 6, né? De cabeça aqui eu vou falar alguma besteira, mas vamos lá, ó. Piqueiresco, Ceviche. A gente tem Piqueiresco, Ceviche, o Atuesta, tem o Merentiel, o Flaco Lopes, estou esquecendo de algum aí gringo que o Palmeiras tem. Ah, o Gomes, 6. Gustavo Gomes. O Palmeiras já tem 6 estrangeiros no time, por isso pode ser que pese, mas eu não acredito porque o Kusevich realmente tem chances aí de deixar o Palmeiras. O César Fraga Foga tá perguntando aqui, ó. Bruno Massa, boa tarde. Quinta-feira tem corredor? Infelizmente não. Aqui no Palmeiras não pode nada, César. Palmeiras, a PM, a promotoria pública decide tudo contra o Palmeiras. Palmeiras é o único time no Brasil inteiro que tem restrição para o torcedor entrar na rua no entorno do estádio. Não pode sinalizador, não pode corredor alviverde. A CBF fez agora, liberou para o Corinthians fazer agora na apresentação aqui do Yuri Alberto. Teve o jogo do Fred no Fluminense de despedida que teve sinalizador dentro do campo. Só o Palmeiras não pode, é impressionante, cara. Os caras olham demais para o Palmeiras. Por isso que eu gosto, às vezes, que Corinthians, Flamengo ganham um jogo ou outro ali, parece que já surgiram os campeões, porque esquecem um pouco o Palmeiras, porque os caras só olham para a gente. É impressionante. Infelizmente, eu não tenho essa informação concreta, mas eu acho que não, porque na última discussão que teve sobre isso foi proibido de vez o corredor alviverde do Palmeiras, né? Que sai, para quem não é de São Paulo, o Palmeiras fica ali 2 quilômetros no máximo entre o centro de treinamento e o estádio do Palmeiras. Então o Palmeiras sai com o corredor alviverde ali, o corredor de torcedores seguindo o ônibus até lá. A última vez foi na Libertadores e a última vez o Palmeiras teve problemas com a PM. Mas enfim, a gente nunca sabe. Boa tarde, boa semana aí. O Gabriel Malveira tá dando aqui para Thaís e o Claudinho seria uma Vinícius Júnior, sempre é. Só que ele já disse, né, o Zenit está jogando lá na Rússia, né? Embora tenha a guerra, eles estão jogando só os campeonatos de lá, só na Rússia, né? Eles estão proibidos de jogar fora. O Yuri Alberto conseguiu a liberação. Alguns jogadores querem sair, mas o Claudinho já declarou aí, se eu não me engano, via os seus empresários, que ele quer continuar na Europa, né? Foi agora, enfim, ele quer tentar se sair do Zenit, talvez vai tentar algum time lá que dispute a Champions League. O empresário do Claudinho é o mesmo empresário que tem mais da metade de jogadores do Corinthians. Quando eu falo que isso pode ser um dificultador, não pelo negócio, porque o Palmeiras pode ir lá pagar, não tem problema nenhum nisso. Mas é que o empresário dele tem negócios com o Corinthians, né? Então, se tiver um clube para vir para o Brasil, certamente ele tem mais entrada lá do que no Palmeiras. Mas não, eu acho o Claudinho baita jogador. Gostaria muito de vê-lo com a camisa do Palmeiras, sim, viu, Vinícius? Mas não vejo agora, pelo menos das vezes que eu discuti e perguntei dentro do clube. Eu nunca senti que houve o interesse do Palmeiras em relação ao Claudinho, mas pode ser que surja aí, né? O Palmeiras, embora não fale muito sobre negociações, o Palmeiras surpreendeu a gente em algumas negociações aí que ninguém sabia, né? E chegaram. Foi o caso do Piquerez, do Jailson, do Merentiel também. Alguns outros jogadores aí vazaram, mas a maioria deles não, nessa gestão do Anderson Barros. O Mr. X, ó, Luan, Tuesta, Gabriel Menino, Jorge Navarro, Wesley já eram para estar fora do Palmeiras. Eles não têm mais jeito. Precisa contratar urgente. O Luan foi mal na final da Libertadores, né? O Mr. X. O Atuesta acabou de chegar, são 6 meses de contrato. Como é que você já avalia se o cara presta ou não? O Gabriel Menino talvez tivesse aí uma possibilidade de empréstimo, seria interessante. Jorge, todos esses que você falou aqui, o Jorge é o único que eu concordo com você que eu não tentaria. Mas essa palavra de eles não têm mais jeito é uma certeza muito absoluta, assim, né? Eu não tenho tanta certeza assim, não. Até porque a gente tem uma comissão técnica muito competente. TV de Azul, sempre unidos pelo verde que nos une. Boa tarde, família. O Francisco de Assis. Ô, Francisco, tá difícil ler suas mensagens aqui, ó. Dá uma olhada aí como que tá chegando. Não tem jeito, cara. Dá uma caprichada aí na hora de mandar, porque realmente não dá para ler aí as suas mensagens. Poderia tentar o De La Cruz para agora e usá-la no BR22. Pois é, eu acho que além disso, Marcão, o Marcos Abel Ferreira Ribeiro mandou aqui. Marcão, eu acho que mais do que isso, em relação à parte esportiva, a questão da grana mesmo, né? Se ele quer tanto assim que o River Plate tenha uma recompensa financeira por tudo que eles fizeram lá, esse uruguaio podia vir para mudar o estilo de jogo do Palmeiras, para dar mais uma alternativa ao Abel, e também porque lá na frente, quando o Scarpa deixar o Palmeiras, já está certo que ele vai sair, lá na frente o preço vai ser outro para o Palmeiras. Os empresários vão entender que o Palmeiras precisa de uma reposição e esse valor vai ser realmente mais alto. O Antônio Regis, boa tarde, Márcio. O Palmeiras não tem elenco de forma de nenhuma de disputar três competições. Para isso, a diretoria do Palmeiras precisava crescer esse elenco. Problema, Antônio, que é uma decisão da comissão ter um elenco reduzido, né? Por isso que eu falo, a gente quer muito contratação, eu também. Mas a própria comissão decidiu que o Palmeiras deveria ter um elenco mais reduzido. Agora, o nível das contratações, a gente pode discutir. Mas foi uma solicitação da comissão técnica, né, ter um elenco menor desse ano. Não é porque a gente vai fazer pressão aqui que eles vão aumentar esse número, não. É um ideal de trabalho do Abel, dos portugueses que estão à frente do Palmeiras, e é uma proposta muito arriscada, eu acho, né? Uma aposta muito alta, mas condição, esse elenco do Palmeiras, condição de vencer esses jogos tem. Mas desde que sejam espaçados, isso não vai acontecer, então realmente vai ser complicado. O César está perguntando se o Nicolas De La Cruz pode jogar Libertadores pelo Palmeiras. Sim, pode, porque a Libertadores mudou, né, no ano passado, ano retrasado, ou desde a pandemia aí, que um jogador pode ser inscrito desde que já tenha jogado por outro clube. Não pode contratar, por exemplo, três jogadores que já jogou em outro clube e jogar. Mas aí, ele pode sim, desde que troque de fase, não tem problema. Se perder para as tricas, vai virar a maior piada. Elas vão aprontar no vestiário muita gozação. Acorda, Abel. Se perder, Pedro, acontece, cara. O Abel, a diretoria, não vai pensar que vai fazer o jogo para não perder, para não ser zoado. Não é assim que funciona o futebol. Os caras não vão perder para poder seguir ser campeão, né? Não é pensando no adversário. É lógico, do mesmo jeito que se Palmeiras fosse campeão lá no Morumbi, como foi o Campeonato Paulista aqui, se fosse o inverso, fosse campeão lá, a gente ia zoar também, né? É assim que a banda toca, não tem jeito. Boa tarde, família Alviverde, boa semana abençoada, boa semana a todos. O Joaquim Ataíde tá aqui. Quem mais, ó? Olha lá, o Mr. X. Com esse monte de bagre sem vontade no elenco, não vai ganhar mais nada esse ano. Volta aqui, Mr. X, depois, se o Palmeiras ganhar, porque você está afirmando que o Palmeiras tem um monte de bagre e que não vai ganhar. Na hora que perde, todo mundo é bagre, né? Quando empata um jogo difícil, por todas essas razões que a gente está trocando ideia aqui, só tem bagre no Palmeiras, né? Esse mesmo bagre que ontem perdeu um gol, fez um gol de final de Libertadores, né? Outros bagres que você está dizendo aí foram bicampeões, né? Tem que entender o momento, cara. Não é videogame, não é assim que funciona. As coisas são seres humanos. Os caras cansam também, não tem jeito. Breno Lopes também, PQP, perde gol feito, aí fica difícil. Aqui o Waldir Clay tá dizendo. Emerson Pontes, abraço, Márcio, melhor gol do rádio. Obrigado, Emerson. Tamo junto. Parabéns pelo trabalho. Precisamos ter mais opções no elenco, também acho. O Diego tá falando que vai lá no estúdio, vai conhecer o nosso estúdio lá na quinta-feira. Não vem com desculpas, não. Se cair para as tricas, Bambi é vergonha, sim. Em casa será muita gozação. Então, você está mais preocupado com a piada do que com o Palmeiras, ô Pedro. Eu torço para o Palmeiras, cara. Eu não torço para que façam piada ou não. É do jogo. Se for 0x0 o jogo, for 1x1, empate, um jogo bom, o Palmeiras está eliminado, cara. Faz parte da vida, a gente não pode escolher sempre só a vitória. Eu quero só vencer sempre. Mas do outro lado, você acha que São Paulo não vai querer ganhar o jogo também? Não vai dificultar a situação do Palmeiras? Isso é uma soberba absurda, cara. Não compactuo com isso, não. Conexão Frajola, salve pessoal do Palmeiras. Aqui é gambá, como vocês dizem. Mas respeito a vocês, grandes jogos. Boa conexão, obrigado aí. Ó. Tem um Curica aí assistindo a nossa live. O João Paulo Haweler, espero que seja assim, ou Roveller, espero ter acertado em alguma das opções do seu nome, viu, João Paulo? Para mim não tem um jogador indispensável de fato, só são indispensáveis, pois sabemos que a diretoria não contrata, mas numa análise fria, todos podem ser negociados desde que venha alguém no lugar. Com certeza, os ciclos acabam, né, cara? Eu me lembro, cara, o quanto eu fiquei triste quando o Edmundo saiu do Palmeiras em 95. Para mim ali era uma coisa que eu nunca tinha passado, um ídolo meu indo embora do clube, né? O Edmundo era o meu ídolo máximo, assim, e de repente ele vai embora, aí já vi o Evair indo embora, Antônio Carlos, aquele time de 93, 94 indo, 99 a mesma coisa. O que eu gostava do Paulo Nunes e do Alex, cara, não tá escrito. Os caras foram embora, aí o Palmeiras segue, né? A gente tem que lidar com isso. Em algum momento, o Dudu vai parar, vai sair para outro time, vai acabar a carreira, sei lá. O Everton vai embora, o Gustavo Gomes também. São ciclos que vão se renovando. É normal no futebol, absolutamente normal. O Scarpa, para mim, não tem uma referência como ídolo no Palmeiras. Não acho que ele chegou a tanto. Foi muito importante, tem para muitos ele é, claro, mas ganhou 7 títulos e agora está indo embora, e vida que segue, boa sorte a ele. Palmeiras não vai parar por causa disso e é absolutamente normal. O Biofônico Montoura está falando aqui, ó, Amendoenzos foi fenomenal. Exatamente, essa eu vou adotar para falar nas transmissões aí. O César Damascena, muitas oportunidades para ficar isolado na liderança e o time apresentou um futebol muito pobre nos últimos 3 jogos do Brasileirão. Isso vai fazer muita falta lá na frente. Ó, falando nisso, deixa eu colocar na tela aqui a programação, não, a classificação do Campeonato Brasileiro, que tem o Palmeiras como líder aí com 29 pontos, com 30 pontos, perdão, seguido pelo Corinthians com 29, o Atlético Mineiro tem 28 e o Fluminense com 27. Mesmo número de pontos do Atlético Paranaense. Então, esses são os 5 primeiros colocados do Brasileirão. Palmeiras ontem pôde ser ultrapassado pelo Atlético Mineiro, que empatou com o São Paulo em 0-0. O Corinthians venceu o Flamengo com um gol contra do Rodinei lá e assumiu a vice-liderança. E agora a gente tem os próximos jogos, o seguinte: o Palmeiras pelo Brasileiro, tá? Esquece agora a Copa do Brasil, mas pelo Brasileiro. Os jogos, os confrontos são muito duros. Por isso que eu acho que às vezes a gente esquece algumas coisas que são fundamentais. O Palmeiras vai, para mim, continua na liderança, mesmo se não vencer o jogo no próximo final de semana. Olha só os próximos jogos aí do Campeonato Brasileiro. Claro que eu quero que vença. Rodada 17, Atlético Paranaense Internacional, né? É um jogo duríssimo. Então, se o Atlético vencer, por exemplo. Caso o Atlético vença, já o Inter não pontua, obviamente, e vice-versa, os dois estão ali disputando posições, então só um vai poder subir. Se empatar, melhor ainda. O Flamengo vai encarar o Curitiba no sábado, o Avaí pega o Santos, esses jogos para a gente não tem tanta influência agora, mas ó, o Corinthians no sábado encara o Ceará fora de casa, lá em Fortaleza, às 9 da noite, um jogo muito difícil. Perdão, o jogo muito difícil. O Ceará está vivendo uma grande fase, né? Tem 100% de aproveitamento na Sul-Americana, vai enfrentar o São Paulo agora na Sul-Americana. E tem pela frente o Corinthians, o Ceará jogando em Fortaleza é sempre muito complicado. O Juventude pega o Goiás, para a gente também é indiferente. São Paulo e Fluminense no Morumbi, então esse jogo aqui pelo Campeonato Brasileiro também é importante para o Palmeiras, já que o Fluminense está ali brigando na ponta da tabela também. O Botafogo recebe o Atlético Mineiro, talvez aqui o jogo mais complicado, mais complexo aí, que pode dar uma zebra, mas vamos ver, né? Vamos ver se o Atlético vai ter força para vencer o Botafogo no Rio de Janeiro. O Botafogo tem um time muito fraco ainda. Talvez o Atlético seja o único que pode fazer ali os pontos para empatar com o Palmeiras, para chegar próximo dessa liderança do Palmeiras aí, porque vai pegar o Botafogo, né? Mas mesmo assim chegaria a 31 pontos. E o Palmeiras pega o Cuiabá em casa. Eu não posso admitir aqui que o Palmeiras jogue para empatar ou para perder contra o Cuiabá em casa. E o Atlético Goianiense recebe o Fortaleza. Né? Então, assim, a próxima rodada ainda tem a chance do Palmeiras poder aumentar alguma coisa aí, porque o Campeonato Brasileiro tem sido muito difícil para todo mundo. Então, me preocupa também, viu, César? Me preocupa essa questão do Palmeiras não ter vencido os últimos jogos. Essas 3 últimas rodadas aqui são as que mais me preocupam, de ter levado gols assim que considerado fáceis, né, pelo torcedor e por muita gente. E o Palmeiras não pôde pontuar. Realmente foi muito complicado o Palmeiras não ter pontuado bem aí esses 3 últimos jogos. Poderia estar com pelo menos 6 pontos de vantagem na tabela, né? É isso aí. Vamos lá, ó. Massa, a gente não está pedindo para golear todo jogo ou ganhar mais. Pelo menos correr. Ontem tinha jogador andando em campo. André Neri Júnior. Ei, André Neri Júnior, isso é uma beleza. Um abraço para o Sinistro Dibris também, hein? É claro, né, cara? Mas quem que tava andando em campo ontem? Eu não vi isso, não, viu, André Neri Júnior? A tia Dirce Júnior? Não vi isso, não. Eu vi jogadores que não foram bem, cara. Até entendo isso, mas tem jogador que não entra nunca. Quem, por exemplo, Anselmo Módulo? Fala aí pra gente. O Alexandre Maciel, salve massa, pensando para deixar meu like, tamo junto. Quem mais está aqui? Vamos lá, deixa eu dar um pulo aqui lá para frente nos comentários aqui para a gente poder finalizar a nossa live. O Wagner está aqui, ó, o time caiu de rendimento, normal para uma temporada puxada como no brasileiro. E o time disputando todas as competições, mas precisamos voltar o quanto antes o futebol que estávamos jogando. Ó, o Avante Palestra aqui, Palmeiras, está falando que era para ter uns 20 pontos na frente. É só o Palmeiras ia ganhar de todo mundo. O Palmeiras é uma máquina de jogar futebol. Era para ter 20 pontos na frente o time do Palmeiras, não 5 ou 6. É isso aí. Ai, meu Deus do céu. O Alexandre Gravações, boa tarde, massa. Forte abraço a todos. O duro é que o Ceará tem jogo contra o Fortaleza na quarta. Pois é, agora o Fortaleza é bom. É clássico, mas é bom, Wellington. Tá vendo como que são as coisas? Os outros times contra o Palmeiras são ruins, contra o Ceará e daí, né? É clássico, é ruim para todo mundo. Vai ser duro o jogo lá no sábado para o Corinthians também. Tenho certeza absoluta disso. Como as coisas são, né? Para a gente sempre é mais complicado. Perder 6 pontos contra time que outro time mais ruim do que o Palmeiras, pô. Avaí Fortaleza era para ser 6 pontos. Sim, cadê quem tá falando? É o Eger de Castro Gomes. É justamente o que a gente tá falando, cara. Olha, interpretação é difícil, velho. Zezão Lemos, alguns jogadores importantes, Danilo, Dudu e Veiga, caíram muito de produção. Concordo com você, Zezão. O Danilo não tá jogando bem em alguns jogos. O Dudu desses três, para mim, é o que caiu mais de rendimento. E o Veiga, depois que voltou da lesão. Depois que voltou da lesão, realmente vai ser muito duro o jogo o jogo do Veiga não tem sido legal aí, realmente. Wellington Lima, é que o Ceará vai desgastar muito, você não entendeu. Eu entendi sim, Wellington Lima. É justamente o que eu estou falando. Enquanto o Palmeiras, você acha que eles não desgastaram também? Os caras jogam, ou você acha que eles jogam contra o Palmeiras achando que vão perder o jogo? Não é assim que funciona, não, cara. É claro que eu entendi, é clássico, eu sei disso, mas vai ser dureza. O Corinthians vai ter uma viagem desgastante também. Não é tão simples essa equação, não. O time demonstra o cansaço que o Abel avisou lá atrás. Normal, não acho tão ruim ser eliminado na quinta. Dará tempo de descanso para mantermos a liderança do Brasileirão. Boa tarde, o Flávio Martins. Ruim eu acho que é, Flavião, mas eu não acho que seja, nossa, vai acabar o mundo do Palmeiras se for eliminado pelo São Paulo. Palmeiras vai jogar para ganhar, vai tentar passar de fase, mas a gente tem que entender que a gente está com 1-0 no placar contra, né? O Palmeiras já começa o jogo eliminado na quinta-feira, vai ter que reverter essa situação e a gente não pode levar como referência o jogo da final do Campeonato Paulista. Seria ótimo que o Palmeiras fizesse 4-0, mas aquilo acontece de quanto em quanto tempo? Não é assim que funciona. É isso que a gente tem feito e tem que fazer, ó. Contra o Cuiabá em casa tem que ganhar, sem dúvida. Para mim, o jogo fora de casa, o empate contra o Fortaleza, não seria um mau resultado, por exemplo, se o Palmeiras tivesse vencido o Avaí e vencido o Atlético Paranaense, ou até empatado com o Avaí como foi, e vencido o Atlético Paranaense. O problema são os jogos em casa, não os jogos fora, né? Ontem era para o Palmeiras, por exemplo, ter a oportunidade, se tivesse vencido o Atlético Paranaense, de jogar, por exemplo, com um time misto de novo, né? Para poder descansar os caras para quinta-feira, mas como não fez isso contra o Atlético Paranaense em casa, para mim a irregularidade do Palmeiras está nos jogos em casa, não nos jogos fora. E a moçada do Sub-20, a Josi Bento, está mandando aqui o seu recado. Ó, John, Daniel da Silva, Tauan, daria para ter mandado alguns deles para Fortaleza ontem para mesclar o elenco? Foram alguns, né, Josi? Mas eles jogaram ontem de manhã, né? Não tinha como, nem não era nem possível isso, porque eles jogaram ontem no Allianz Parque. O Jonathan fez o gol, né, de pênalti do Palmeiras. O primeiro gol, se eu não me engano, foi gol contra do Ceará. O jogo foi às 11 da manhã no Allianz Parque. De manhãzinha e o jogo contra o Fortaleza às 6 da tarde. Não daria tempo deles participarem, mas eles estavam ontem em campo pelo Palmeiras no Allianz Parque. Cadê o Giovani para entrar no lugar do Wesley? Wagner Vieira. O Giovani voltou essa semana aos treinamentos, ele teve uma cirurgia no pé e está retornando agora. E é provável que nas próximas semanas o Giovani esteja à disposição. Tem que ganhar as próximas 2 rodadas, concordo com você, porque o Palmeiras fecha a primeira fase do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, né? É um jogo sempre muito difícil. E se tem jogo que tem que vencer, serão os 2 próximos, contra o Cuiabá em casa e contra o América Mineiro fora de casa, para fechar o primeiro turno do Brasileirão contra o Internacional. O ideal seria abrir uma gordura para dar uma segurada contra quando a temporada afunilar. Claro que é normal esses vacilos, mas tem que entender que Fortaleza e Avaí eram pontos cruciais. O Wallace Souza também, o Wallace. A gente só tem que combinar com os adversários, né? Que a gente precisa vencer sempre e não pode empatar e perder nunca. Os caras dificultam a nossa vida e o Palmeiras não foi bem. Mas mesmo assim, ó, pode pôr na ponta do lápis aí, ó. Os pontos que o Palmeiras perdeu em casa contra Ceará, Fluminense, Atlético Mineiro, até naquele jogo que o Palmeiras teve boas chances de vencer o jogo, e contra o Atlético Paranaense, são 4 jogos aí que o Palmeiras poderia ter vencido e hoje estaria mais tranquilo na tabela. São os jogos em casa. Campeonato Brasileiro, jogo em casa, não pode perder. Para mim, a obrigação da vitória é sempre no jogo em casa, porque por mais que seja ruim a situação do Fortaleza na tabela do campeonato, eles estão jogando lá no Ceará, é uma distância absurda para o Palmeiras viajar, é o gramado muito ruim, o estado do gramado ontem foi lamentável para o jogo, né? Não é só para o Palmeiras, para o Fortaleza também. Então, para mim, é aquela velha conta: se você ganha em casa, empata fora o campeonato todo, lógico, em alguma rodada você vai perder, é difícil ser campeão invicto, mas se você ganha, faz o seu dever de casa, empata os jogos fora, a chance de ser campeão são muito altas, né? Então, por isso que eu acho que esse time do Palmeiras ontem, o resultado seria normal se o Palmeiras tivesse vencido o Atlético Paranaense. Bruno, são times que estão brigando para cair. Não é verdade, o Avaí não está lutando para cair. A gente sempre acha que o Avaí vai cair, né? Mas o Avaí está no meio da tabela, cara. O Avaí tem a quarta melhor campanha em casa. O Avaí tem um bom campeonato em casa. A gente tem que olhar o cenário e o contexto, Wallace, mas eu entendo o seu ponto aqui. Fortaleza perdeu para o Curitiba com 1 a menos. Avaí perdeu em casa para o Cuiabá. Esses dois times têm chances enormes de cair. Eu concordo com você, mas são fatos do jogo. Como é que foi o jogo do Fortaleza contra o Curitiba? Você assistiu o jogo? Eles jogaram exatamente igual jogaram contra o Palmeiras? Não, né? O Palmeiras foi mal também, cara. Agora, ficar lamentando isso não vai ajudar em nada. Por isso que eu falo que os jogos em casa o Palmeiras não pode perder, para que no eventual vacilo, né, no eventual vacilo do jogo do Palmeiras fora de casa, isso não se transforme numa tempestade num copo d'água. Por exemplo, o Galo ano passado foi campeão com sobras no Campeonato Brasileiro, não foi? O Galo não pontuou contra a Chapecoense, cara. Olha só, a Chapecoense foi uma das piores campanhas da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, e o Galo não conseguiu pontuar contra a Chapecoense no ano passado. Acontece, não é porque o Campeonato Brasileiro é muito equilibrado. Ficar olhando só para a tabela, só para a planilha, a gente acha que vai ter que passar o carro em todo mundo, mas tem várias condicionais aí do jogo que não fizeram isso ser verdade, né? O Palmeiras. E mais que isso, mesmo jogando mal, é aí que eu quero. É um ponto interessante também da gente analisar. Mesmo jogando mal, não indo bem na partida, o Palmeiras teve chances de vencer o jogo. Teve a chance do Breno Lopes, teve 1 ou 2 chutes ali de fora com Scarpa. Enfim, o jogo não foi um jogo bonito. Mas o Palmeiras teve sim chances de sair de lá com a vitória e não conseguiu, né? O que a gente não pode é perder tanta oportunidade quanto o Palmeiras tem perdido. A pior coisa é você jogar pensando nos outros. Empatar, eu fico colado com o time do G6, mas empatar ou perder para time que não tem chance nenhuma de títulos. Mas o Palmeiras não tem que pensar nos outros, Éger. Quem tem que pensar no Palmeiras são os outros times, porque se o Palmeiras empata fora e ganha em casa, os outros times vão ter sempre que alcançar o Palmeiras. Vai, pensa um pouquinho. para você falar isso. Quem tem que estar pensando no jogo do Palmeiras são os outros. O Palmeiras tem que fazer a parte dele, não é? O Palmeiras não está jogando porque o outro time ganhou, o outro time perdeu. Está fazendo o campeonato dele. É assim todo time. Todo time é assim. O Avaí é 16º. Hoje é 16º, Alisson. Vamos lá, busca a rodada que estava com o Palmeiras. Eles estavam em décimo lugar na rodada do Palmeiras. Hoje eles estão em décimo lugar, em 16º. Mas vamos avaliar. É o que eu estou te falando. Analisa o contexto, cara. Analisa o contexto do jogo. Então o Palmeiras ganhou do Corinthians por 3-0, que é o segundo colocado. O argumento que você está usando é o mesmo. Então o Palmeiras está indo bem. E está indo bem. Ele é o líder da competição. É claro que poderia estar melhor, mas ele está bem mesmo assim. No jogo contra o Avaí, naquele momento do jogo com o Avaí não era o 16º da competição, era o 10º colocado, com a quarta campanha, melhor campanha em casa. E é ainda a quarta melhor campanha em casa. Pois é, a comissão sabia que o Palmeiras iria jogar com lanterna, no calor do Ceará, com gramado ruim, poderia ter levado uns cria para poupar os demais. A Josi Bento está falando. Levou, o Josi. Ontem no banco tinha quatro ou cinco jogadores, eu estou sem meu caderno aqui, mas optou por não utilizá-los, né? Infelizmente, não utilizou ainda esses jogadores. O Wagner Vieira, Brunão, o patrocínio do Banco Digital foi para frente ou moeu? Fazem 2 semanas que isso foi notícia, Wagner, que eu trouxe aqui. Não é tão rápido esse tipo de coisa, ainda está sendo negociado. É bem provável, e a data que a gente tem aí de um possível lançamento desse patrocínio é depois do dia 18 de julho. Porque tem algumas ações atreladas aí com a chegada de jogadores, né, do Merentiel e do Flaco Lopes. É bem possível que na segunda quinzena de julho a gente tenha novidades. Por enquanto, segue tudo na mesma, tá certo? O jogo de ontem foi tão ruim que o melhor jogador em campo foi os goleiros. Pois é, se passar os tricas na quinta, vai ter quartas da Copa do Brasil, depois jogo contra o Inter. Quartas da Copa do Brasil, Ceará e Galo na Liberta. Não vai ser fácil, não, cara. Vai ser realmente bem complicado. O planejamento está se mostrando bem equivocado. Mais 2 rodadas ruins e cai para quinto. Aí você já está antecipando, né, Antônio? Isso se os outros times também tiverem a mesma regularidade e ruim que o Palmeiras vai ter nesse cenário que você está falando. Planejamento está se mostrando bem equivocado. O Palmeiras está classificado na Libertadores, é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro e tem tudo para passar de fase na Copa do Brasil. Sério que está bem equivocado, cara? Por um jogo ruim que fez, dois, né, jogos ruins aí o Palmeiras tem feito no Campeonato Brasileiro, depois de 50. Ontem foi o 53º jogo do Palmeiras no ano. Mas, enfim. Gerson, já falei aqui, né? Acho que você chegou depois do começo da live. A contusão do Rony ainda não tem nenhuma novidade. O Palmeiras hoje deu folga para os seus jogadores. O Palmeiras volta a treinar amanhã às 11 da manhã e só amanhã a gente vai saber sobre essa questão do Rony ou hoje à noite que a comunicação volta lá a dar notícias para a gente. Mas por enquanto estamos todos esperando aí, aguardando as informações e torcendo para que não seja nada grave. O Juliano Antunes. Perdemos ponto contra times pequenos e desesperados e recuperamos contra os considerados grandes. Tá certo. E um tem feito muitos jogos ruins, pô. Tá bom, beleza. Também acho, eu não tô falando que o Palmeiras jogou bem, eu não sei onde vocês conseguem tirar isso, né? Palmeiras jogou mal, de novo, vou repetir, Palmeiras jogou mal ontem, foi mal de novo. Poderia, teve, mesmo assim teve chances para ganhar. Mas o que eu estou falando é que o mundo não acabou por isso, é só isso. O pessoal fica reclamando à toa, não tem como ganhar todas. Na cabeça deles tem. Wallace, respeito demais seu ponto de vista, mas ainda acho que temos que ter um aproveitamento maior contra times que vão brigar contra o rebaixamento e tentar nivelar com os que estão em cima da tabela. Também acho, Wallace, isso é uma coisa óbvia, né? Foram 2 times que o Palmeiras tropeçou, 3, né? Tropeçou em relação a essa pontuação aí debaixo da tabela. O Ceará perdeu em casa, mesmo assim, na cabeça de muita gente, o Ceará vai brigar para não cair, para mim, vai brigar ali pelo meio da tabela. O Avaí, que hoje está em 16º, e agora o Fortaleza. Mas aí o Palmeiras vai jogar com o Cuiabá, foi bem contra o Juventude. Deixa eu pegar a tabela aqui de novo, porque fugiu aqui. Deixa eu colocar aqui de novo para a gente. Cadê? Perdi a página. Vamos lá, como é que foi o aproveitamento do Palmeiras? Opa, voltou aqui. Deixa eu tirar aqui a sua mensagem para a gente poder ver. O Ceará tá lá embaixo, o Palmeiras perdeu. Essa daí, o Palmeiras realmente vacilou nesses dois. E curiosamente, os dois times do estado do Ceará, né? O Ceará está em 17º, o Palmeiras perdeu. O Atlético Goianiense. O Palmeiras venceu, né? O Atlético Goianiense. Agora não recordo. O Juventude Palmeiras ganhou. Fortaleza, o Palmeiras empatou. Vai jogar ainda contra o América Mineiro. Avaí, o Palmeiras empatou. Na ocasião, o Avaí era o décimo colocado. O América Mineiro, o Palmeiras ainda vai jogar. O Curitiba, o Palmeiras venceu. E o Cuiabá, a gente joga só no domingo, dia 18. Então o aproveitamento não tá tão ruim assim, não. Lá embaixo, quem foi que mandou aqui? Wallace. Ontem foi ruim, né? Mas o aproveitamento não tá assim tão baixo, não. É só fazer a conta aí, ó. Breno Lopes ou Gabriel Silva no lugar do Rony. Na quinta, segunda contra o Cuiabá, vai ter o Flaco e o Merentiel. Não dá para saber se eles. Eu acho que eles não vão jogar, porque o nome deles tem que aparecer no bid. Eu não sei se dá tempo de aparecer no bid e eles irem para o jogo. Se aparecer, certamente eles estarão à disposição, viu, Cris? Certamente. Já que o Scarpa já acertou o contrato contra o time, não seria o caso de começar a usar menos ele, trazer outro meia para o seu lugar já nesta janela? Desde que o outro meia chegue, talvez isso faça sentido, Wagner. Mas enquanto não tem, ele tem uma coisa chamada contrato, ele tem que jogar. E aparentemente o Scarpa não tem demonstrado nenhuma falta de compromisso, falta de vontade, nem nada disso, né? Qual a garantia de que não vai passar? Se isso, se aquilo não cabe no futebol. Pois é, cara, não tem como a gente saber, é só depois do jogo mesmo. Os campeões raramente são invictos, mas o importante é pontuar. Se a vitória não for possível, que seja o empate. E em casa tem que vencer. Eu acredito ainda, de todos esses negativos que o Palmeiras teve no Campeonato Brasileiro, os principais para mim não são esses jogos fora, nem contra Avaí, nem contra o Goiás, que empatou também, e nem contra o Fortaleza ontem. Para mim, são os jogos em casa que estão fazendo a diferença. Contra o Ceará, a gente deixou de pontuar. São 3 pontos a mais que o Palmeiras teria, 33. Já teria essa gordurinha aí que todo mundo está falando. Contra o Fluminense em casa, que hoje se mostra aí um rival ali que vai brigar também na ponta da tabela, deixamos mais 2 pontos. Só aí já foram 5, né? E contra o Atlético Paranaense, mais 3 que o Palmeiras poderia ter ganhado, são 8 pontos que a gente poderia ter a mais, né? Com esses 3 jogos em casa. Para mim, são esses jogos em casa que estão fazendo a diferença. Se o Palmeiras tivesse vencido os jogos em casa, ou pelo menos empatado um deles aí que eu acabei de dizer, a gente certamente teria aí uma gordura que hoje não tem, e essa discussão seria muito menor. Bem lembrado aqui, o Gerson França, o Atlético Goianiense, foi o jogo dos 4 gols relâmpagos, isso mesmo. Wesley versus Pikachu foi sofrível, hein? Nossa, foi doído de ver mesmo, viu, Josi Bento? Foi difícil. O Antônio Siriaco aqui, qual a garantia que vai passar? Tá aí, 50%, o time está todo para esse jogo como um ataque remendado. Na verdade, a porcentagem é maior para o São Paulo, Antônio. O Palmeiras sai desclassificado, né, na quinta-feira. O Palmeiras tem que correr atrás do resultado, mas não existe garantia desde que a bola role. Se fosse assim, então nem vai para o jogo na quinta, fica em casa assistindo, é isso? Da WO? Aqui a Thaís está respondendo que não existe garantia, nem que vai passar, nem de não vai. Não dá para prever um jogo que ainda não aconteceu. Pelo último, é jogo a jogo, campeonatos diferentes. Ó, sinceramente aí, cadê o nosso amigo aqui, o Antônio Siriaco? Como é que você viu o jogo do Palmeiras contra o Cerro Porteño? Não vai, não adianta falar assim, ah, mas o Cerro é um time fraco. O Cerro tinha tomado 6 gols na Libertadores, tomou 8 só do Palmeiras. Como é que você analisa o time do Palmeiras na quarta-feira? Tava sem vontade? Foi porque o Palmeiras quis perder o jogo contra o Atlético Paranaense? Como que foi o jogo contra o Atlético Paranaense? 2-0. O Palmeiras jogou mal? Sinceramente, o Palmeiras jogou mal contra o Atlético Paranaense? Né? Tudo tem um contexto para a gente usar. Massa, time do Palmeiras está horrível. Adeus à liderança. Para mim, abraço. Tá certo, beleza. Palmeiras é o líder ainda, Danilo. Palmeiras ainda é o líder, mesmo você não querendo. Quem é o apiteiro de quinta? Já sabe quem vai apitar? Porque contra o São Paulo bate mais que o GGG no boxe. Vamos ver aqui, ó. Eu acho que ainda não saiu. Eu estava esperando isso antes do programa, mas já vamos ver aqui o Wallace para a gente mostrar para vocês quem é. Vamos lá, ó. Futebol brasileiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Copa do Brasil. Eu acho que ainda não saiu. Se saiu, já falo. Ah, mostro agora para vocês, ó. Não, ainda não tem escalas de arbitragem. Eu vou mostrar para vocês aí. A CBF deve divulgar hoje à tarde a escala da arbitragem do Palmeiras e São Paulo. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês verem. Mas a CBF ainda não divulgou quem será o árbitro ou a equipe de arbitragem na próxima quinta-feira no Allianz Parque. Tá vendo, ó? Árbitros em campo ainda está sem nenhuma escalação no momento. Ainda não está definido para quinta-feira. A gente aguarda aí para poder ver quem que a gente vai xingar, né, o Alisson? Massa, o que estamos analisando aqui é o momento do time que não está bom. Se ganhar dos Bambis, ficamos de boa. Se perder, vai ser um Deus nos acuda. Então, o momento é o último jogo, você está falando, né? E quarta-feira? E como que o Palmeiras assume uma liderança jogando, tendo um momento tão mal assim? Já são 9 rodadas na liderança, Antônio. O jogo de ontem foi ruim, eu concordo com você. Eu não estou falando que o Palmeiras está vivendo um bom momento. Eu estou falando aqui é que o nível de discussão aqui parece que o Palmeiras tem que desistir das coisas, porque as coisas estão. Nossa, acabou. O Palmeiras só tem pereba, só tem jogador ruim. Tudo que acontece no Palmeiras é ruim. Do outro lado do muro é sempre bom. E engraçado que a gente está em primeiro lugar. Eu tento olhar sempre o lado positivo. É claro que existem melhoras a serem feitas. É claro que existe uma melhoria para ser trabalhada dentro do Palmeiras. Ninguém está falando que não, mas a gente também não gosta de ficar só olhando o lado negativo, cara. Eu convido você, Antônio. Eu não sei se você assiste o jogo com a gente na Web Rádio Verdão, mas não precisa ser nem no próximo. De verdade, eu te convido aí no jogo. Fica aí tudo no YouTube. Vai lá, é com 5, 6 minutos de jogo, de bola rolando. Vai lá e vê o chat. Parece que o Palmeiras está sendo massacrado. Ontem falaram que o Palmeiras tomou um sufoco do Fortaleza. Eu não sei que jogo que essa galera assiste que o Palmeiras tomou um sufoco do Fortaleza. Grande Bruno Massa, boa tarde. Esse empate só mostra o equilíbrio do campeonato que todo mundo, que todo time joga, quando joga contra nós, dão 150% do fôlego. Sempre vai ser assim, sempre vão vir com a faca nos dentes. O Davi Vander. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, todo mundo fala isso, cara. É o mais difícil, é o mais equilibrado. No discurso é muito bonito, mas contra o Palmeiras não pode ser assim. Tem que ser. O Palmeiras tem que ser maior que todos sempre, assim, não tem o direito de errar o time do Palmeiras. O Palmeiras tem que ir com força máxima, pou. O Edger sempre escreve um pou aqui, ó. O Palmeiras tem que ir com força máxima, pou. Contra o Strika, pou. Tem que ir para ganhar. Quem falou que não vai com força máxima, Edger? Tá difícil, cara, tá difícil hoje aqui. Quem falou que não vai? Massa. Você não acha o maior adversário do Palmeiras na Libertadores e um Hulk, como ele reclama? Avante Palestra, Heraldo Salviano. Eu falei aqui no começo da live, Heraldo. Eu acho que o maior jogo dessas quartas de final da Libertadores será Palmeiras e Atlético Mineiro, porque do outro lado da chave tem lá um jogo entre Corinthians e Flamengo, mas não dá para analisar pelo jogo de ontem. O Flamengo foi muito desfalcado para o jogo de ontem, um jogo muito abaixo também. E na Libertadores certamente eles vão se preparar diferente. Massa, você acha nosso elenco equilibrado? Anderson está perguntando também. O Anderson deve ter chegado depois aqui. Não, não acho. Eu já falei isso aqui hoje, inclusive no programa. Acho que o Palmeiras faltam muitas peças de reposição à altura dos que são considerados titulares. Citei alguns aqui, ó, a gente não tem uma reposição à altura, por exemplo, da dupla de zaga que hoje é uma dupla que tem se mostrado muito forte, que é o Danilo, o Gomes e o Murilo. Não tem uma reposição na lateral esquerda à altura. Para mim, a mais equilibrada de todas é a lateral direita, que o Marcos Rocha e o Mike se equiparam aí. Até o Garcia entra, quando entrou muito bem. Quando sai Danilo e sai o Zé Rafael, o time sente muito. O Gabriel Menino não tem jogado bem. O Atuesta não é volante, mesmo assim tem jogado, não tem sido muito bom. Realmente o Palmeiras não tem. No ataque, então, nem se fala, né? A gente está jogando com o centroavante improvisado, que está fazendo muito sucesso pela dedicação dele. Mas a gente não sabe. A gente não sabe como é que o Palmeiras vai conseguir chegar no final desse Campeonato Brasileiro, né? A galera fala assim, ó, ah, o Palmeiras não tem time, tem que deixar um campeonato ou outro. Mas o Palmeiras empata com o Fortaleza, olha só o inferno que vira. Você acha que o Palmeiras tem tamanho de clube para poder abrir mão de algum campeonato? Não tem, cara. Realmente. Só falta vir o Wilton Pereira para quinta-feira. Eu não duvido não, viu, Rufus Godoy. Esse cara é um nojo apitando futebol. Foi um desserviço da CBF, mais um desserviço, mandar um cara desse para a Copa do Mundo como o indicado. É um dos piores árbitros que já chegaram ao quadro da FIFA. Não tem um jogo dele que não tem confusão, não tem um jogo dele que não tem alguma coisa estranha que acontece. É impressionante. Aposto que vai ser o juiz que teve no Corinthians e Flamengo. Vamos saber, hoje à tarde deve sair a escala da arbitragem aí. Massa, achei muito estranho o Palmeiras lento ontem, com muito toque para trás, sem criatividade. Eu acho que foi muito mais pelo cansaço, ô Matheus. O Palmeiras realmente ontem não fez uma boa partida ontem. Foi muito abaixo do que a gente está acostumado a ver. Nos últimos anos, os vencedores do Brasileiro, os que pontuaram melhor fora de casa, levaram o título. O Palmeiras está dando chance para os adversários. O Palmeiras é o melhor visitante no Brasileiro, Vinícius. O Palmeiras é o melhor visitante no Brasileiro em pontuação. O Palmeiras não tem ido bem em casa. O Palmeiras perdeu pontos em casa. Fora de casa, o Palmeiras ainda não perdeu. Está invicto no Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Palmeiras. A gente, para criticar, a gente tem que olhar o que está acontecendo, né? Ter empatado ontem não significa que o Palmeiras está com uma campanha ruim fora de casa. Talvez os dois resultados fora de casa, os últimos, tenha deixado a desejar no quesito vitórias. Mas o Palmeiras empatou com o Avaí e empatou ontem com o Fortaleza. O Palmeiras está invicto no Campeonato Brasileiro fora de casa. Palmeiras tem time titular, mas os reservas não estão à altura. Sai Dudu, entra o Wesley, sai Rony, entra Breno. Temos um bom elenco, duas peças para cada posição. O Maurão da Massa está dizendo aqui. Concordo aqui também, Mauro, que eu estou falando, né? Eu não acho o Palmeiras equilibrado. A expectativa está muito alta em cima do Merentiel e também do Flaco Lopes aí. Espero que eles cheguem dominando e fazendo muito sucesso, porque tá muito difícil. Olha só que pergunta legal. Massa, fraldinha ou costela gaúcha para um melhor blend? Faz o seguinte, Gabriel, ó. 70% de peito bovino, que é a carne da costela, é só o filé, né? 70% peito bovino, 15% fraldinha e 15% acém. Faz essa aí, depois você volta aqui e me fala se ficou bom ou não. Essa é a base do meu hambúrguer aqui na hamburgueria. Quer uma carne muito boa para fazer um blend aí de hambúrguer que pouca gente usa, pouca gente mesmo. Olha só, em dicas do Bruno Massa sobre hambúrguer, uma carne que é muito, muito boa. Se você usar 80% aí 70% de peito bovino, experimenta 20% desse peso que você for usar, músculo. É, músculo, cara. E os outros 10 que sobrarem, você pede pro açougueiro caprichar na gordurinha lá, ou fazer com gordura de bacon também essa mistura. Fica muito bom. Vai por mim. Fraldinha e acém, 15% de cada e 70% de peito bovino. E para você fazer aí um diferentão, você vai ver que vai ficar um sabor e uma textura muito boa, músculo com peito também. Se você, uma dica para você de quem compra muita carne, eu compro carne todo santo dia, hein? Se você comprar a costela gaúcha, sai mais cara, porque tem o preparo do açougue de tirar osso para moer carne. Se você casa, então pede para o açougueiro lá tirar o peito bovino, que é a mesma carne da costela, beleza? Massa, última pergunta. Ainda vai chegar alguém para reforçar o elenco, além dos que já chegaram? Palmeiras está falando agora, Wallace, em buscar um reforço aí, né, para o lugar do Scarpa que vai sair. A expectativa é de que ele chegue antes nessa janela de meio de ano. Eu sinceramente acho difícil que isso aconteça, mas eu torço para que chegue o De La Cruz aí, que o Palmeiras tanto quer e já é um jogador aí de bastante tempo falado dentro do clube. Na minha opinião, o Fluminense não briga pelo título, luta ali entre sexta, quarta posição. Os Curicas têm algumas peças boas, o treinador dele sabe montar um time com as peças que tem. Verdão, Galo e Cheiro chegam. Ó, o Flamengo, eu não sei se chega pela distância que tá, né, no Campeonato Brasileiro. Eu não sei se chega não, porque já perdeu muito aí, vai, se der um sprint aí de 4, 5 vitórias, com certeza vai chegar, mas o Flamengo, ó, tem 21 pontos, tá 9 atrás do Palmeiras, é muito difícil que alcance, mas é sempre um time muito difícil. O Fluminense tem 2 pontos atrás do Corinthians. E o Corinthians tem pouca gente falando, achando que é surpresa. O Jé falou hoje, eu concordo com ele, né? Tá chegando o Balbuena no Corinthians, tá se reforçando de novo, o Yuri Alberto vai estrear. É diferente do que era há 4, 3 meses aí, estão se reforçando. Vai ser pare o duro até o final do campeonato. Contra o Atlético Paranaense, eu fico calado. Pô, ó, tem um, dois, três pous aí na frase do Eger. Contra o Atlético Paranaense eu fico calado. O Palmeiras jogou muito. Meu, se ele ontem tivesse jogado o mesmo futebol ontem, tinha feito show, pô. É, pô, difícil, pô. Torcida chata demais, nunca tá bom. O time líder do brasileiro disputando tudo. O Rodrigo Ferreira tá dizendo aqui. Não sou passapano, só falo o que eu vejo de futebol do Palmeiras, Maurão da Massa. Passapano, essa expressão é a mais idiota que existe em todos os tempos aí. É opinião, cara, é sua opinião. Se você acha de um jeito, eu posso achar de outro. Não se preocupa com isso, não, Maurão. Tem muita gente que fala que você passa pano se você pensa diferente dele. Normal, normal. Sinceramente, nosso problema é a véia Mukirana. Massa! O Anderson Gonçalves, quem falou isso aqui, ó. Caio Teixeira, massa! Eu abriria a mão do brasileiro. Explico, ano que vem, com mais elenco, daria prioridade. Não dá para abrir mão das Copas. Pagam bem. BR temos 10 que corram atrás. É, na teoria é lindo isso, Caio. Mas você acha que o Palmeiras perdendo essa liderança, como é que vai ser a crise aí dentro do clube? Se com a liderança confirmada tá todo mundo achando que a coisa tá ruim, você imagina se o Palmeiras perde essa liderança. Estamos juntos desde o início, massa! Desde quando o Nery morava vizinho ao bebê de Ponta Grossa. Discordamos sim, mas sempre pelo bem do nosso Verdão. Abraço, meu querido. Não quis ser mal educado. Tamo junto. Que isso, Antônio? É, não se preocupa com isso, não, cara. Aqui o programa é para isso. É vocês terem um ponto, eu tenho outro. Vocês concordam algumas coisas, outras não. Desde que a gente não passe do limite do respeito aqui, cara, eu gosto da participação de todo mundo aí. Obrigado pela sua participação e aproveita, deixa seu like aí. Não liga para isso, não. Borjão foi vendido. Grande dia! É verdade, o Borja finalmente apareceu aí. Não sei se vocês viram, mas se não viram, vou mostrar agora para vocês. O Borja finalmente vestindo a camisa do River Plate de Alvejaneda. Ah, vamos lá, deixa aqui compartilhar a tela com vocês. O Borjão aí, tá aí, ó, o Borja com a camisa do River Plate já posando para fotos. Hoje é o último dia, né, que eles tinham para tentar colocar o Borja no time do River. Agora que o Luis Suárez já disse que não vem, o River também tá fora da Libertadores. É, o Borjão da massa lá deve estar muito contento fechando com o River Plate. É isso aí, bela imagem, hein? Que seja feliz lá na Argentina, que seja infeliz contra a gente. E esse foi um dos grandes jogadores que passaram no Palmeiras e não vai deixar a menor saudade, né? Foi um dos grandes erros, mas um erro calculado porque todo mundo queria o Borja, né? Acho que foi. Eu vou retratar aqui, acho que não foi um dos maiores erros, foi uma das maiores frustrações que um jogador do Palmeiras criou nessa torcida. Foi realmente muito abaixo do que a gente imaginava o seu Borja. Mike tá abaixo do Rocha, precisa ter um elenco forte. É difícil você ter. Quando eu falo a altura, Lucas Cassiano, você não vai ter 22 craques no time, né? Até porque esses caras que ficam no banco não vão querer ficar, mas eu acho que o Mike tem ido bem sim contra nas chances que ele tem tido. E eles são muito equilibrados. Para mim, os dois ali são muito equilibrados. Massa, você acha que o Jorge na meia renderia alguma coisa? Porque na lateral esquerda tem que deixar o reserva para Vanderlan. Eu acho que o Jorge não vinga mais na carreira, Gerson. Infelizmente, acho que o Jorge cairia bem aí num time mediano de tabela, um time que dependa. Que tem, sei lá, não é nem que dependa dele, mas fisicamente não acho que o time do Palmeiras tenha espaço mais para o Jorge. Ele está muito abaixo, realmente, fisicamente dos demais. A Josi está perguntando aqui qual a sugestão de escalação para o Palmeiras contra o São Paulo. Vamos lá, Josi. Ó, eu iria de Everton, Rocha, Gomes e Murilo. Na esquerda, Piquerez. Acho que não foge muito, não, né? Piquerez, Danilo e Zé. Na frente, Scarpa com o Veiga. E o Dudu junto com. Aí é que tá, né? A gente tem um problema, já que o Rony, se o Rony estiver fora, eu escalaria o Breno Lopes, cara. Esse era o time que eu colocaria em campo contra o São Paulo, caso o Rony realmente não tenha condições, ó. O Everton, Rocha, Gomes, Murilo, Piquerez, Danilo, Zé, Scarpa, Veiga, Dudu e Breno Lopes. Vamos saber amanhã se tem novidades aí sobre o nosso querido Rony. Tomara que ele esteja à disposição. Aqui, ó, o Wagner Vieira. Podia trocar o Jorge mais compensação pelo Germancano. Como que você acha que funciona, Wagner? Palmeiras liga lá no Fluminense. Fala assim, ó, pega o artilheiro do Brasileirão aí com 10 gols, o principal jogador de vocês. Eu tô te mandando o pior jogador do meu time aqui, mais um dinheiro, você aceita? Ah, e o Cano não ia poder jogar pelo Palmeiras, né? Porque o Cano já disputou mais de 7 jogos no Campeonato Brasileiro. Aí a torcida ia te matar, Wagner Vieira, porque você daria o Jorge e teria um jogador ganhando salário que não pode jogar. Tá vendo como é difícil? Não é tão simples assim, não. É, não, vocês acham que é assim, né? O cara liga lá e fala assim: ó, pega seu principal jogador, eu te mando o pior aqui, e aí eu te dou uma graninha a mais aí, tá tudo certo, beleza? Como, cara, que isso vai acontecer? Não faz o menor sentido isso. Moisés Braga, lembro do Borges exigindo pro Abel um lugar no time para ele jogar a Liberta. Abel disse que se ele quisesse jogar, teria que ganhar nos treinos. Hoje ele foi pro River, que nem está mais na Libertadores. Ai, 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 hein? É, pois é, ele nem jogou com o Abel, né? Ele chegou, ficou uma semana e pouco e foi embora. O César Folga, Breno Lopes também aqui no time. Eu acho que vai ser o Breno Lopes mesmo no ataque. No Fluminense só tem bobo, o Flávio Martins está dizendo. Pois é, o Wagner está falando que é zoeira aqui. É, só pode, né, Wagner? Porque não tem como, né, cara, fazer isso. Bruno, eu sou fã do nosso Verdão, cara. Eu fico puto com aquele futebol, mano. Eu também fico, cara. Eu também. Você acha que a gente gosta de ver o Palmeiras empatando ou perdendo, Eger? É natural, né? Ai, ai, não tem como. A gente fica a pé da vida mesmo, mas assim é o futebol. Gente, ó, já passamos e muito aqui. Estamos chegando quase 2 horas de live aqui. Eu preciso finalizar para a gente seguir. Muito obrigado aí pela sua participação. Já peço de novo, deixa seu like, assine o nosso canal. Acione o sininho aí também para você receber as notificações. Se você ainda não conhece, aqui na descrição do vídeo tem um link para o canal Porcodox. A partir da segunda quinzena de julho, a gente vai começar a soltar uma série de web documentários sobre histórias do Palmeiras, sobre curiosidades do Verdão, recordes, registros históricos e tudo mais. Agora em julho, a gente está preparando muito conteúdo legal nesse canal. Então já se inscreva lá, faça parte da família Ombrelo TV. Se você não gosta de mídia tradicional falando do Palmeiras, então vem com a gente aqui na Ombrelo TV. Tem a Web Rádio Verdão, tem o Tifose 14, tem a Verdão, TV Verdão Play, tem o Amit 1914, tem os Boca Palmeiras e tem muito mais gente chegando por aí. Tem agora também o Porcodox. Então tá aqui na descrição do vídeo, é só ir lá. Por enquanto só tem um vídeo lá de teaser sobre o que a gente vai fazer, mas a partir da segunda quinzena de. Da segunda quinzena de julho agora, a gente vai A gente vai começar a soltar vários web documentários lá, um material produzido com muita qualidade, com muito carinho que a gente fez para vocês, tá certo? Muito obrigado aí, ó, o Gabriel tá mandando, ó, vou preparar aquele blend, hein? Valeu pela live diária, massa. Um abraço, tamo junto, cara. Tamo junto mesmo aí. Boa sorte aí com seu blend nos burgers. Eu sou fã de hambúrguer, né? Tem uma hamburgueria aqui, Itaquera, não à toa. Tá certo, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. Deixa seu like, lembrando do oferecimento da 1xbet.com, o maior e melhor site de apostas do planeta. Vá aqui na descrição do vídeo, faça a inscrição através do link, deixe lá o código WebRádio, que a gente coloca o dobro do valor do seu primeiro depósito, desde que você faça até R$ 1.560. Gostou do programa? Quer ajudar o programa? Aponte o seu aplicativo de pagamento aí para o QR Code que está aí na tela para apoiar, seja com qualquer valor, R$ 1, 10, 50, não sei, cara. O que você puder ajudar, ajuda demais aqui. Afinal de contas, esse é nosso único trabalho. A gente precisa pagar os boletos aqui também e a sua ajuda é sempre muito bem-vinda, beleza? Muito obrigado aí pela sua participação hoje. Eu estarei aqui amanhã, às 2 da tarde, falando mais sobre Palmeiras e mais sobre a preparação para o grande choque rei da quinta-feira, hein? Palmeiras precisa vencer o São Paulo para passar de fase na Copa do Brasil. Tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Fiquem com Deus. Eu fico por aqui e a gente se encontra amanhã de novo às 2 da tarde no Massa Alviverde. Valeu, galera. Um abraço. Fui.